Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Sextou na Gabriela FM. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você, motorista, você, dona de casa, você que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso, você saindo de casa agora hoje, pode ser o seu grande dia. Bom dia pra todo mundo. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e a partir de agora a metralhadora da informação no ar, hein? E você participa, 98829-1029, é o zap zap da Gabriela FM, o zap zap do povão. Aqui você tem voz e vez. E do meu lado, dividindo a pancada, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Eu chegando, chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra todo mundo ligado. Gabriela FM, Tropa de Elite chegando, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque ó, a partir de agora você fica sabendo tudo. A região tá todo mundo, ó, todo mundo ligado aí na 102,9, Tropa de Elite. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8.
O oferecimento é todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Zau Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Preve Mais, Constru Forte, Amanta Impermeabilizante, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. O time de patrocinadores do Tropa e também tem um time de correspondentes do Tropa de Elite, seu repórter.
E daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem um locutor, o vereador Matheus Santos, de Itabuna. Itabuna tem ele, Manuel Messias. E de Camacan tem Paulo José. Ainda tem Nath Almeida.
E pra Nath, falar de futebol?
Ele vai falar que meu Vasco perdeu, é Denildo Braga.
Ai, amanhecer de cabeça inchada, foi.
Também.
Ai, ai, ai. Eu tava vendo uma matéria cedo aí, o pessoal da Anatel tá na busca do Gato Net, a turma que tem aquela box, né? O aparelhozinho, o pessoal já começou a desligar, justamente no horário dos jogos. No horário dos jogos, vai lá e corta o sinal, seu repórter. É, tá complicado, viu? Olha, começar esse programa trazendo a informação. Atenção, comunidade São Roque. Comunidade São Roque, mandar um abraço primeiro. É, para seu Zé Lourenço da comunidade São Roque. Vamos marcar um café com o seu Dico. Vamos tomar um café lá com o Zé Lourenço aí na comunidade São Roque, logo aqui depois da Gabriela FM. E aí tem um aviso, o pessoal vai estar fazendo a manutenção na ladeira aqui da Gabi.
O Manuel, o homem das verduras.
Pois é, então hoje a ladeira da Gabriela FM...
Não sobe nem desce.
Nem desce.
A descida vai ser lá pelo cemitério do Banco da Vitória. E a subida também. Estão concretando, colocando concreto para melhor servir aos moradores da comunidade de São Roque. Gabriela FM também. Todos aqui da Gabriela FM estão avisados neste instante, a partir de agora, né? Então está concretando a ladeira de acesso à comunidade de São Roque, ao acesso à Gabriela FM, então, tudo ladeira, lá pelo cemitério.
Ladeira Alto Bela Vista, interditada, atenção amigos, né? Pessoal da comunidade de São Roque, Banco da Vitória e adjacências, a ladeira do Alto Bela Vista aqui, que dá acesso à Gabriela FM, que dá acesso à comunidade de São Roque, ela está bloqueada a partir de agora, somente pela ladeira aí, lá do cemitério, não é isso?
É,
não tem erro.
Dizendo que não é a prefeitura que está fazendo, não, são os moradores unidos, né? O mutirão dos moradores aqui do São Roque, Scarpe.
Se a prefeitura não faz, a comunidade se junta e faz, né, seu repórter?
Atenção, secretário Átila Dócio.
É, secretário, aí mistura, viu, seu repórter? Secretário tá devendo a ladeira também lá de baixo,
a
né?
A ladeira de baixo, o povo cobrando Marinho prometeu, Santos e Robertinho Scarpita e também seu Dico.
Prometeu e ainda não cumpriu. Olha, eu fiz um questionamento aqui, né, e o pessoal da SEDUC, que está com o núcleo agora de comunicação, ainda não respondeu. quem é o chefe do setor do transporte escolar da SEDUC. Atenção, secretária Loura. Secretária Loura não fala, fica blindada, né, seu repórter? E a gente precisa entender o seguinte, que o secretário nada mais é do que um servidor público. Ele precisa prestar contas daquela pasta. Porque o eleitor, ele não vota no secretário, seu repórter. Ele vota no prefeito. Quem é o candidato a prefeito? Quem é o prefeito? É, o candidato foi o Mário Alexandre. Ganhou a eleição. Foi reeleito prefeito de Ilhéus. A população decidiu, não, vamos botar Marão para ficar mais 4 anos. E a gente precisa respeitar, porque nós vivemos uma democracia. Agora, secretário precisa prestar contas, sim. Como prefeito também. Mas o prefeito precisa entender, viu, prefeito, que o povo votou foi em você, não foi no secretário. Então tem secretário que não abre a boca para nada, engole um cadeado e aí não dá explicações. A gente tá... Inclusive a vereadora Enilda tem uma matéria muito bacana no nosso site. A gente tem recebido aqui diversas reclamações sobre a questão de reformas em escolas. E a vereadora Enilda Mendonça tem uma matéria no nosso site. Está pedindo informações sobre gastos com alimentação escolar do município e fiscalização das obras nas escolas, seu repórter. Então é importante a gente frisar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso no nosso programa.
A secretária está blindada de sapatinho alto.
Complicado, viu?
Marinho Santo, cuidado com essa aí.
6h13, vamos já trazer a informação do tempo. Como é que vai ficar essa sexta-feira? De acordo com a agência Clima Tempo, início de manhã de sexta-feira, céu tá nublado, termômetros marcando 26 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. 9% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter, né? 9% só vai dar o ar da graça, né?
9%
apenas, aí o sol vai dar o ar da graça, eu acho que vai dar para ter um solzinho nesse final de semana aí. Bom, vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ex-chefe do tráfico de drogas e homicida, morcegão foi morto durante confronto com a CIP Cacaueira.
Secretário de Turismo vai à Polícia Federal depor. E tropa de elite busca entrevista com exclusividade.
Elemento preso pela Petro 68. A Petro cumpriu mandado de prisão no bairro da Conquista.
Vereador Enilda Mendonça pede informações sobre gastos com alimentação escolar do município e fiscalização de obras escolares.
Polícia Militar prende traficante e apreende revólver, munições e maconha.
Em 10 meses, Polícia Baiana se aproxima de 8 toneladas de drogas apreendidas.
E bandidos atiram em vereador no quebra-molas. Estavam em um carro locado, acompanhado de 2 mulheres. Mesmo atingido, o vereador aumentou a velocidade e chamou a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada pelo vereador, e os elementos fugiram.
Olha, nada mais que justo, viu? O SAC Ilhéus está com nova coordenadora. Ela agora é a coordenadora geral do SAC, uma figura que a gente tem um carinho especial. Thelma Silva.
Eu não sou gay. É,
Thelma assumiu aí a coordenação do SAC de Ilhéus através da indicação da deputada Soane. Antigamente quem estava lá, seu repórter, Adriana, irmã do empresário Newton Cruz, Adriana Cruz, que deixa a coordenação do SAC, e a Thelma agora assume a coordenação geral do SAC Ilhéus. Parabéns, daqui a pouquinho tem matéria no nosso site e já a gente fala. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação e a sua participação no nosso WhatsApp 988291029.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado, Gabriel FM, Tropa de Elite, são 6 horas e 16 minutos.
Bom dia, bom dia.
6 e 16. Olha, chefe do tráfico de drogas e homicida, vulgo Morcegão, Mocegão foi morto durante confronto com a CIP Cacaueira. Ele morreu neste confronto durante patrulhamento rural na estrada de Itacaré, na BA-001. Matheus Freitas Souza tinha 28 anos, tentou fugir da polícia militar ao ser parado numa blitz próximo ao bairro São Domingos, em Ilhéus. Ao perceber a presença dos policiais na estrada, ele freou o carro bruscamente e o suspeito correu mata adentro com armas em punho. E de pronto imediato, a guarnição da CIP Cacaueira deu início a uma caçada. Foi na caça dentro do matagal que levou a troca de tiros entre eles e o Mocegão. Ao perceber o cessar-fogo, foi feita a vistoria na localidade para averiguar possíveis danos. Quando foi encontrado Matheus Freitas Souza, o Mocegão baleado. Mocegão foi encaminhado ainda à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Contudo, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Mocegão possuía uma prisão preventiva expedida em aberto, motivada por um roubo majorado cometido em 2017. Mocegão, como era costumeiramente conhecido no mundo do crime, além de uma extensa ficha criminal e um perfil violento, era responsável por homicídios e chefiava o tráfico de drogas no local do Bairro Novo, na cidade de Itacaré. Segundo a CIPM, Companhia 72, juntamente com o Mocegão, foi apreendido uma pistola marca Tissas Fati, 13mm, né? De origem turca, calibre 380, numeração suprimida, ainda um carregador, uma pistola calibre 380 e três munições calibre 380 intactas, que foram entregues na primeira delegacia territorial de Ilhéus. Mocegão tombou, morreu durante confronto. Foi confrontar com
ele. Morreu com quem? Ele morreu, senhor.
Foi
repórter.
Confrontar com a CIP Cacaueira, que eu mando um abração para o capitão PM Fábio Rogério. Tá de cabeça inchada, torcedor do Vasco. Mandando um abraço também para o Floresvaldo, o Flo, na Central de Abastecimento, e para o nosso Chico Pau Torto.
Também ligado. Chico daquela caminhadinha gostosa todo dia de manhã.
Chico, Chico é Flamengo.
O Tacília está aqui dizendo, ó, Escarpita, fala do Mário Santos que o Vasco perdeu. Não é novidade o Vasco ficar perdendo, né? Ó, Tacília. Sabe quem também está com a cabeça inchada, seu repórter? Araújo Pinturas. O homem lá do Centro Social Urbano, viu?
Tenho certeza que ele tá doente também.
Tá também. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz. Nosso querido Dr. Bov. Dr. Bov Família. Ele que faz parte da diretoria aí do Sindicacau. Nosso amigo Ulisses. Um abraço, Ulisses. Vai estar conosco aí. Tem rodada de negociação Barrica Alibu de Ilhéus e Itabuna. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Você que é trabalhador da indústria. E falar em Dr. Bob aqui, atletas ilhéenses, seu repórter, da seleção baiana de voleibol sub-18, consagrados aí vice-campeão brasileiro, dia 22 de outubro, lá no Rio de Janeiro. Parabéns aí ao Pedro Henrique e João Heron. Destaque aí que o Pedro Henrique, ele foi eleito o melhor levantador do campeonato, e o João Heron, melhor ponteiro, rapaz. Nós temos grandes talentos. E eu fico triste porque não temos políticas públicas voltadas para o esporte, seu repórter. A Secretaria de Esporte de Deus existe, mas não tem recurso. É, não consegue formar uma grande equipe técnica, equipe de pessoas envolvidas no esporte. A gente tem grandes nomes aqui que poderiam estar contribuindo com o esporte da nossa cidade. Nós temos talentos aí, olha só. Os dois garotos aí, sub-18... saíram de Ilhéus, foram lá para a seleção baiana, destaque no Rio de Janeiro, Pedro Henrique e João Heron. Quer dizer, que é que a gente tem feito?
Tem aquele Ramsés?
Ramsés, cara, esse garoto vai dar medalha de ouro pro Brasil ainda, eu tenho certeza disso. Nós temos a galera do surf, né? Tio Bernardes lá de Olivença, faz uma rifa pra poder ter recurso pra viajar. O cara pontua bem no ranking nacional, seu repórter.
Só pra você ter uma ideia, preciso aí Eunápolis consagrar com título de cidadão eunapolitano o Soares Barbosa, o Bico de Pato.
Poderia estar na secretaria ajudando a questão aí do futebol. Quantos talentos nós não temos aí do futebol? Quantos talentos? Né? Quantos talentos? Então é o futebol, é o surf, é o vôlei, é o skate. Nós temos também uma garotada fera, mas não tem políticas públicas para isso. Ano que vem é ano de eleição, precisamos peneirar. Inclusive, vou trazer essa matéria agora. Olha, hoje estava marcado a entrevista com o presidente Paulo Carqueja. Devido a um problema de agenda, ficou para o início de novembro, seu repórter, a vinda do presidente Paulo Carqueja aqui no nosso programa. Inclusive, a gente está acompanhando aí o vereador Gerbson Moraes. Ele nega ter agredido o colega vereador Tandique Rezende. Inclusive, em sua rede social, o vereador se defende. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Olha, Scarpê, tá tentando o contato, tô tentando agendar uma entrevista aqui, bacana, uma entrevista de um cabra que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi o baluarte do vôlei de Ilhéus, o professor Nildo Ribeiro, ao vivo aqui neste programa. Tô tentando, junto com a Angélica, aí manter contato com o bairro Sapitinga, com o professor Nildo, para a próxima semana trazer o Nildo Ribeiro aqui, neste programa ao vivo, bater um papo com o professor Nildo Ribeiro.
6h23 na Bahia. Vamos no Zap Zap, primeira passadinha. Dá moral pra quem dá moral pra gente, hein?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Começando com o Newton César. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Já estamos aqui acompanhando o melhor programa de todas as manhãs. Manda um alô pra minha irmã Tânia, Maria do Acarajé e Meire. Rosana Costa da Osmundo Marques, um abraço. Bom dia, Ramsés está aqui. Olha, obrigado por vocês estarem sempre lembrando de todos nós atletas. Conheci Bico de Pato, homem muito respeitado aí na cidade de Eunápolis. Ramsés, um abraço para você, viu? Tá na hora de voltar no Tropa também. Lucidalva tá lá em São Paulo dando bom dia pra gente, viu? Sextou, eu já estou acompanhando vocês e por dentro das informações da nossa Ilhéu. Cida Nascimento, Cida da Barra, bom dia, bom dia. Qualquer que seja o obstáculo, lembre-se que Deus é maior sempre, viu, Cida? Amém, amém, amém. Diane Lacerda, bom dia, sextou, Tropa de Elite. Bora aproveitar mais esse dia e agradecer por todas as bênçãos e livramentos que Deus nos dá. Bom final de semana. Valeu, Diane Lacerda, um abraço pra você, tá sempre lá no nosso Instagram, né? Olha, Scarpino e Marinho Santos, sexta-feira pra nós, viu? Manda alusão aí pro grupo Cuecas de Plantão e Bloco Piriguetes. Insaciáveis e parabéns à comunidade do Banco da Vitória pela iniciativa da Ladeira. Maurício Zarte, um abraço para você. É a comunidade, se a prefeitura não faz, a comunidade busca união e faz. Mais uma vez, lembrando a Ladeira do Alto Bela Vista, a Ladeira que dá acesso aqui à Rádio Gabriela FM, a comunidade de São Roque está interditada, serviço de concretamento sendo realizado. Olha, tem mais aqui, Joabes do Malhado, um abraço pra você, Joabes. Rilze tá lá no Novo Ilhéus, tá pedindo alusão pra Giga, Gracinha, Valdez e Dica. Alô, Novo Ilhéus, um abraço. Sil de Ribeira das Pedras, bom dia, Sil. Tá pedindo alusão pro irmão dela, o Nilson, o Adelson, Natalino e Silvana. Dona Maria de Lourdes está no litoral norte, seu repórter. Maria de Lourdes. Está melhor, tô feliz que ela está melhor, viu? Melhor,
graças a Deus.
Tá com a voz massa. Quem também está melhor ontem, inclusive recebendo notícias, boletim aí, o nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho. Está em Salvador, após cirurgia, se recuperando e breve, volta a Ilhéus.
Com fé em Deus. Olha que saudades, dose dupla, Scarpeta, o João Gandu e a esposa Maria Rita no Acuípe. Estamos com saudades de vocês, viu? João Gandu e Maria Rita no Acuípe. E ainda com saudades da galinha molho pardo lá em Serra Negra. Meu amigo Ouro.
Zé Mascate. Sexta-feira, você falando de galinha caipira, nessa hora, tem que preparar a agenda aí, viu? Olha, sabia que a presidente da Câmara lá de Quaraci, seu repórter, tá gastando dinheirão retado com aluguel de carro. Ela quer um carro cabine dupla só para ela e outro carro para os vereadores. Mais de 16 mil reais. Agora, enquanto isso, o motorista da prefeitura está com salário atrasado. Tem salários atrasados lá em Quaraci. Daqui a pouquinho a Nath Almeida vem com o primeiro giro. Eu vou trazer já o Matheus Santos, né? E Itajuípe, Itajuípe, presidente da Câmara, chutou o pau da barraca, seu repórter. Léo da Capoeira tá vivendo uma crise, viu? Léo da Capoeira tava achando que ia ser fácil ele entrar, né? Porque foi eleito vice-prefeito. Marconi renunciou para ser candidato a deputado estadual. É suplente de deputado, existe uma expectativa muito grande do Marconi assumir agora, né? Porque o primeiro ano, a gente tá vendo agora as nomeações, exonerações, nomeações. Então vai ter, eu tenho certeza que o Jerônimo Rodrigues vai dar uma mexida nesse quadro e o Marconi irá ser, sim, deputado estadual, assumir a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. E o presidente da Câmara chutou o pau da barraca, fez duras críticas ao Léo da Capoeira. Tá mal assessorado esse prefeito.
Pronto, pronto, pronto. Você falou tudo. Tudo que eu ia falar, você já falou. Léo da Capoeira está mal assessorado. Assessoria fraca, pífia.
Vamos pro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem ele, locutor vereador, nosso querido Matheus Santos. Vamos lá para Uruçuca, ele que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú. Você viu Maraú aí, né? O pessoal tá na bronca aí. Eu queria, inclusive, que você preparasse essa matéria, seu repórter. Porque Barra Grande está vivendo problemas difíceis, viu? Matheus Santos, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos! Chegando com informações para a nossa Uruçuca. A cidade de Uruçuca sediou a terceira Conferência Municipal de Uruçuca, realizada ontem, dia 24 de outubro, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias, sob a coordenação da diretora de Cultura Lívia Barbosa. Os agentes culturais presentes traçaram um caminho promissor para os próximos dias. A palestra magna foi ministrada pela especialista em gestão cultural, Bruna 70, e os grupos de trabalho foram coordenados por Cristina Santana e Anderson, representantes do FAEG Sul. A terceira Conferência Municipal de Cultura reuniu 60 participantes, sendo 16 representantes do poder público, entre eles o prefeito Moacir Leite Júnior e a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e 44 participantes da sociedade civil. O ponto alto da Conferência de Cultura de Uruçuca foi a aprovação da minuta do Sistema Municipal de Cultura. Este foi um momento muito aguardado. Institucionalizar a cultura em Uruçuca é uma prioridade desta pasta e da gestão do prefeito Moacir, que assumiu esse compromisso com o setor e agora será real. A cultura avançará ainda mais em Uruçuca, disse a diretora Lívia Barbosa. A prefeitura de Uruçuca zela pela segurança dos nossos valorosos coletores de lixo. Por isso, está se promovendo uma campanha de conscientização para informar a nossa comunidade sobre os riscos associados ao descarte inadequado de objetos cortantes, como seringas descartáveis com agulhas, pedaços de vidros e outros itens que podem representar perigo aos nossos dedicados trabalhadores. Unidos, podemos garantir a proteção de quem mantém a nossa cidade limpa e segura. Lembre-se, juntos podemos fazer a diferença e garantir que nossos coletores de lixo possam continuar fazendo o trabalho essencial que mantém nossa cidade limpa, sem correr riscos desnecessários. Faça a sua parte e ajude-nos a manter Uruçuca, Serra Grande e Zona Rural segura para todos. Deixa eu aproveitar aqui, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, abraçar todos os servidores, né? É amanhã, dia do servidor público, e eu quero deixar um abraço aqui para você, servidor público, que você possa aproveitar já desde hoje, sexta-feira, você que já vai começar aí o seu feriado hoje, amanhã, domingo. até umas 3 da tarde, depois relaxar para voltar na segunda para trabalhar de novo, tá bom? Um abraço para você em nome do Furacão Estúdio, que está realizando, lançando a campanha comunitária, a maior festa do comércio de Uruçuca. Dia 6 de novembro estará sendo lançada a campanha Natal Show 2023, a campanha comunitária. E claro, a realização é do Furacão Estúdio, comércio local, Matheus Santos e equipe, e claro, com apoio da Prefeitura de Uruçuca e Câmara de Vereadores, presidente Magnólia Barreto. Um abraço para você, Robertinho Scarpita,
Marinho
Santos,
também.
Todos os nossos correspondentes e ouvintes aqui do Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom final de semana a todos, amigos!
Valeu que valeu. Você falou aí de festa, né? Do servidor amanhã, dia 28, dia do servidor, e aqui em Ilhéus, o Sinzep preparando a grande festa dia 1º. Hoje, mais um dia de entrega das pulseiras, das 10 às 18 horas, então a partir das 10 da manhã de hoje, lá na sede do sindicato, até às 18 horas, você associado do Sinzep vai pegar sua pulseira e poder curtir essa festa bacana lá no Centro de Convenções, dia 1º, vai ter os Filhos de Jorge, Nego Lu, Nayan Dimes, muita animação, sorteios de prêmios, hein? Então hoje, dia 27, você pega a sua pulseira até às 18 horas e depois no dia 30, porque no dia do evento, viu, Marinho Santos, não será entregue pulseira. Então todo mundo já sai de sua casa dia 1º, já vai para a festa com a pulseira para curtir assim um dia muito bacana na festa do servidor público em Deus.
Detalhes. Olha, neste exato momento, chegando a informação, operação da Polícia Civil em Ilhéus e Itabuna. Mandados de prisão sendo cumpridos em vários bairros, dentre eles, bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, e Avenida Governador Roberto Santos, Avenida Esperança.
Então, informação chegando primeiro aqui.
Gabriela,
vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Olha, secretário de Turismo de Ilhéus, Fábio Júnior, foi depor ontem na sede da Polícia Federal. E o Tropa de Elite busca uma entrevista exclusiva com o secretário. O secretário diz que está sendo ameaçado de morte, seu repórter. Em entrevista à TV Cabral, o secretário diz: estou sendo ameaçado de morte. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. E ainda, o episódio da Câmara de Vereadores, o vereador Jefferson Moraes nega ter agredido aí o vereador Tandique. Acho que a Câmara, inclusive, o Jean Messon do Agravo fez um texto muito bacana sobre essa situação da Câmara de Vereadores de Ilhéus. O presidente Paulo Carqueja estará conosco no início de novembro, semana que vem, né, na outra aí. Hoje estava marcado, mas devido a um problema na agenda, a gente teve que transferir essa entrevista. Vamos para o rápido intervalo no Giro da Volta.
Justiça suspendeu o julgamento que seria realizado pela Câmara de Vereadores e poderia levar à cassação do prefeito de Canavieiras.
E Saque Ilhéus está sob nova coordenação.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6:45. 6:45.
Você tem novidade da Jal Autopeças, né, seu repórter?
Atenção, atenção, Jal Autopeças, um aviso importante para você que é taxista. Olha, 15% de desconto, qualquer produto, 15% de desconto somente até hoje, qualquer produto. E Jal Autopeças, estendendo aí para você que é motorista de aplicativo,
que
você do Uber também, viu? Somente hoje.
15.
15% de desconto já o Autopeças. Corre pra lá, viu?
Corre. Então hoje, né, a gente começou ontem a divulgar, ontem, hoje aí, já o Autopeças já disse, olha, Marinho Santos Escapita, motorista de aplicativo também vai ganhar esses 15% de desconto. Que legal. E tá rolando a promoção do Dia do Mecânico lá na Jal. Nas compras a partir de R$200, você ganha um cupom e concorre a valiosos prêmios. Sorteio dia 20 de dezembro, no Dia do Mecânico. Manda sua mensagem pra gente, 988291029. Daqui a pouquinho tem um zap zap com o povão no ar. Seu repórter, então, a operação acontecendo nesse exato momento aqui em Ilhéus, e Itabuna aqui em Ilhéus. Teotônio Vilela é Avenida Esperança.
Avenida Esperança, bairro Teotônio Vilela. Mas agora eu vou botar o meu canhão lá para Canavieiras, a cidade do meu amigo Newton Show. Preste atenção. A justiça deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão imediata do processo de julgamento de infração político-administrativa contra o prefeito de Canavieiras, Roberto Almeida, também conhecido como Doutor Almeida, que poderia levar à cassação de seu mandato eletivo pela Câmara Municipal de Canavieiras. A decisão foi baseada no fato de que o presidente da comissão parlamentar processante, o Rony possui histórico de litigância contra o prefeito e, além disso, manifestou publicamente predisposição pela cassação do impetrante durante o período em que estava na condição de membro da referida comissão, ainda que relacionado a fato diverso do quanto apurado no referido procedimento. Portanto, Canavieiras está vivendo esse clima. Este clima aí, mandando um abraço também para o Rubens, na cabana do Rubens, e quem está neste momento no Rio do Engenho. Rio do Engenho, município de Ilhéus, é nosso amigo Manuel Cearense. Ele está com o irmão dele, o Reis, com o filho, o Neto, e também com o amigo Mariano, lá no distrito do Rio do Engenho, na Fazenda. Abração. Ligado, Tropa de Elite.
Olha, eu tenho notícia aqui: após denúncias de moradores, a fiscalização ambiental deu prazo de 72 horas para o dono de uma residência no condomínio da Siriíba retirar um cercado em área de domínio público que impede pedestres de ter acesso à praia. Então, a fiscalização chegando lá no Siriíba, logo depois ali do Cainágua, na nossa querida Olivença, seu repórter. Problema parecido estão vivendo os moradores ali do Cururupi, ali na região da Baneb, né? O pessoal fechou o acesso à praia, dificultou, a turma tem que vir andando até ali o lado do muro da Baneb, né? Onde está construindo ali o Vogue Pé na Areia. E a turma tem reclamado muito aí. Então,
Barra Grande também não é diferente. O município aí, de Maraú, né? Escarpita, lá em Maraú, lá em Barra Grande, já está acontecendo protesto, já é de muito tempo, estão fechando o acesso à praia e os moradores estão já protestando, questionando, e a prefeitura, o prefeito, os vereadores de Maraú têm que tomar uma posição, porque estão fechando, aí você não pode ir nem vir. E aí, meu amigo, como é que fica? Tá deixando a área de marinha.
Deixando a praia, né, particular, seu repórter. Agora, a gestão da praia parece que ficou de responsabilidade da prefeitura. Então a prefeitura precisa fazer essa fiscalização. Eu tô trazendo essa notícia. A fiscalização chegou lá no caso da Siriíba. Deu prazo de 72 horas.
Mas a justiça.
Sim.
Não é nem a prefeitura.
Aqui tem dizendo assim: fiscalização ambiental. Deu prazo de 72 horas para que se retire esse cercado. E aproveitar aqui, né, que a prefeitura também possa dar uma chegada lá nesse caso específico do Cururupi e ver. Outra questão, lembra do terreno ao lado, lá do Sítio Paraíso? Já começou os trabalhos de a fundação ali, ver, vão levantar o um empreendimento
quem
ali.
Quem comprou, quem vendeu.
Da praia, meu Deus do céu.
Quem comprou, quem vendeu e quem facilitou documento dentro da própria Prefeitura de Ilhéus. Quem facilitou?
Complicado, viu? Edenildo Braga, tá chegando, é hora do futebol. Daqui a pouquinho, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na Lagoa Encantada aqui em Ilhéus, removido para o DPT de Itabuna, e até ontem esse corpo ainda sem identificação na geladeira. Aqui em Ilhéus não fica, né, seu repórter, corpos que são encontrados já em estado avançado de decomposição. Vai para Itabuna. Tem a matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Chegando porque a turma tá aí querendo saber notícias do futebol. É com você, meu amigo. Bom dia.
Edenildo Braga.
Que Aquele abraço pra você, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Com mais de 20 mil pagantes no estádio de São Januário, torcendo por mais uma vitória do Cruz Maltino. O Vasco da Gama acabou decepcionando seu torcedor e perdeu para o Internacional pelo placar de 2-1. Agora, o Vasco está na 18ª colocação com 30 pontos ganhos. Domingo, enfrenta a equipe do Goiás. No outro jogo da noite, o Santos bateu o Curitiba por 2-1, saiu da zona de rebaixamento, agora é o 16º, empurrou o Goiás e praticamente decretou a queda da equipe do Curitiba. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola hoje para a bola rolou ontem para ABC e Avaí, placar de 1-1. Hoje teremos 3 jogos: Ceará, Sport, Guarani e Botafogo, Novo Horizontino e Ponte Preta. No sábado, Criciúma e Sampaio Correia, Ituano e Mirassol, Vila Nova e Atlético de Goiás. Já no domingo, Londrina e CRB, Vitória e Juventude. Este jogo pode decretar a volta do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece 19 horas domingo no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rola amanhã. Teremos Atlético Mineiro e Fluminense, Palmeiras e Bahia, América Mineiro e Grêmio. Domingo, Atlético do Paraná e São Paulo, Goiás e Vasco, Inter e Curitiba, Corinthians e Santos, Botafogo enfrentando a equipe do Cuiabá. Neste sábado, as atenções voltadas para a grande final da Copa Sul-Americana. E tem brasileiro em campo. A equipe do Fortaleza enfrenta o LDU. O jogo será às 17 horas, no horário de Brasília. Já as quartas de final do Intermunicipal tem seus jogos de volta neste domingo, 15h, em Quinjingue. Quinjingue recebe a seleção de Itapetinga. Quinjingue venceu em Itapetinga, placar de 1-0. Simões Filho, que perdeu para Porto Seguro por 2-0 em Porto, recebe Porto Seguro em casa neste domingo, precisando da vitória. Castro Alves venceu Ipirá por 2-1. Ipirá joga em casa, precisando de um empate para chegar às semifinais. Já nesse clássico, Itamaraju e Piauí terminou empatado em Piauí 1-1. Domingo em Itamaraju, quem vencer chega à semifinal do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Confirmando, Quijingue e Itapetinga, Simões Filho e Porto Seguro, Castro Alves e Ipirá, Itamaraju e Piauí são os jogos do Intermunicipal, domingo, 15h. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Abração para você, Denildo Braga. Olha, teve início na quarta-feira, dia 25, os Jogos Estudantis do Povo Tupinambá de Olivença. Vai até o dia 29. Boa sorte aí pra todo mundo, né, seu repórter? E hoje tem jogo? Campeonato da PPM?
Daqui a pouco tem bola rolando, Praia do Marciano, Companhia 70, enfrenta CIP Cacaueira, a partir das 8 horas, semifinal aí, a 18ª edição do Campeonato de Futebol de Praia da APPM. Portanto, CIP Cacaueira e Companhia 70, Companhia 70 e CIP Cacaueira, partida realizada, repito, pela semifinal do campeonato, organização, presidente da PPM, Sargento Gerson Mendes e toda a equipe, toda a diretoria, Scarpe.
Beleza! Bola, segunda tem mais futebol aqui no nosso programa. Bom dia pra você também, pra todo mundo, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Super sexta-feira, hein? Bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho
Santos. Olha aí.
Manda um alô aqui, ó, pra Jiboia, que tá aqui no Boteco da Cida, fundando o dedo da minha comida aqui, ó. Chegou na larica.
Esse horário nada já, viu?
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Aqui é Carlos Pedreiro de Nelson Costa, o gênio da construção.
Olha ele aí, rapaz. Valeu, Carlinhos. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Esta pomada, vamos?
É, rapaz.
Vou passar na minha coluna que eu estou meio quebrado. Pomada especialista. Essa
olha a idade, viu?
É melhor.
Pomada especialista. Valeu, Carlinhos.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita. Manda um alô para Nilce Sérgio aí no Alto Carvalho, e Zéio no São José. O irmão do cafezinho aí. E aí de manhã cedo já tá com o rádio ligado no Tropa de Elite. Aí os carregadores de São Paulo.
Valeu, Gilson.
Mas sextou. O clube de pub tapioca, acabou o milho, acabou com pó.
Esse é o Gilson Carregador, viu, mas. Ai, 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 ai. Olha, o secretário de turismo, Fábio Júnior, ontem compareceu à sede da Polícia Federal. Em entrevista à TV Cabralho, o secretário se diz ter sido ameaçado de morte. A gente está buscando um contato com o secretário para uma entrevista exclusiva do programa Tropa de Elite. A gente tem acompanhado esse caso, né? O secretário Fábio Júnior teve aí o mandato de busca, né, em sua residência, Polícia Federal, aproximadamente uns 40 dias atrás ou mais, alguns documentos sobre a questão da Covid. Hospital Covid, a gente segue acompanhando. Falar em Covid, você que ainda não tomou a sua vacina bivalente, cuidado, viu? Cuidado que a gente está vendo aí casos, principalmente lá no sul do país, a Covid já deixando pessoas internadas. Preocupante. Vamos para mais um giro regional e daqui a pouquinho tem mais informações, prestação de serviço e, é claro, sua participação no nosso programa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso último giro regional da semana. E para fechar, viu, Robertinho, vamos falar um pouquinho sobre o cenário político da cidade de Itajuípe, que está vivendo aí um momento bastante conturbado, né? Com diversos rompimentos. O presidente da Câmara de Vereadores, Crispim Bento Nunes, o Clisman da Ambulância do PCdoB, decidiu, durante o período do grande expediente, que abalou, né, o cenário político local e lançou aí uma sombra sobre a administração do prefeito Léo da Capoeira. Em um ato considerado ousado, Clisman da Ambulância anunciou seu rompimento com o governo atual, destacando aí um declínio preocupante em vários setores da gestão municipal. Com a postura firme, o presidente da Câmara afirmou que vai colocar os interesses do município em primeiro lugar. O rompimento de Clisman da Ambulância com o prefeito ocorre aí um momento conturbado da política no município. O prefeito Léo da Capoeira ainda não se manifestou, né, sobre essa reviravolta. Vale ressaltar, Robertinho, que a ex-presidente da Câmara de Vereadores, Luziane Maia, do PSD, também, né, rompeu com o Léo da Capoeira. Tá aí, política em Itajuípe bastante movimentada, tá? A gente segue por aqui acompanhando tudo. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E
valeu.
Se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira, trazendo muito mais informações. Bom final de semana a todos.
Obrigado,
tchau,
Nath.
Tchau.
Um abraço para você. Procura saber sobre a cidade de Quaraci e a presidente da Câmara de Quaraci. É, acho que R$16 mil aí, um carro para ela, outro carro para servir os vereadores de Quaraci, enquanto tem motorista, trabalhadores aí com salários atrasados. Aí a gente fica vendo o exemplo que foi dado em Uruçuca. Tem que aplaudir, tem que falar sim, tem que destacar, ó, porque é responsabilidade, seu repórter, com dinheiro público. Enquanto você vê Quaraci gastando R$16 mil... pra com aluguel de carros, a gente vê em Uruçuca, a vereadora presidente Magnólia Barreto devolvendo mais de R$2 mil, ajudando na folha de pagamento do município, seu repórter. Hein, seu repórter?
Quase R$300 mil.
Vamos pro faturamento, a gente volta já já. O que é que você traz na volta?
Olha, eu vou trazer o vereador que foi alvejado no quebra-molas, pediu socorro à Polícia Rodoviária Federal. E todos os detalhes no Tropa de Elite daqui a pouquinho.
Até às 8 no oferecimento pré-moldados Guarabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados. Banco Bom Sucesso, Doutor Fix, Preve Mais. Também, Nove Mistura, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Planeta Doces e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:17. E 7:17. Olha, destaque para a vitória do Departamento Jurídico da PPM Bahia. Através dos doutores, o doutor Bruno Bahia e o doutor Newton, no dia de ontem, conseguiram absolver um policial militar associado no júri popular em Vitória da Conquista. E aí se fez presente no júri a presidente-geral da PPM Bahia, a cabo Alaice, o vice e subtenente Jackson, o diretor do interior, o sargento Roque, e o presidente da regional de Jequié, sargento Pólvora, e ainda o sargento Albino, que é da regional de Vitória da Conquista. A PPM Bahia não é só futebol e lazer, tem um departamento jurídico forte e muito bem representado e atuante. Parabéns aí ao jurídico da APPM, que defende aí os policiais militares na luta, né? Sempre na luta aí, na defesa dos PMs.
Bacana,
parabéns, sargento Gerson Mendes também, de Ilhéus, né?
É, com certeza, né, seu repórter? Olha, notícia aqui do nosso site, programatropadeelite.com.br, continua ainda na geladeira do Departamento de Polícia Técnica em Itabuna, né? Os agentes aqui do DPT de Ilhéus removeram um corpo do sexo masculino, foi encontrado em avançado estado de decomposição para a sede do DPT no Complexo Policial de Itabuna. Isso porque corpos nesse estado costumam ficar no DPT de Itabuna, onde o sistema de resfriamento é mais adequado. Não há detalhes sobre a exata, né, localidade onde o corpo foi achado, seu repórter. O homem morto é, de acordo com informações policiais, o Antônio Macedo, morador do bairro da Lagoa Encantada, distrito da Lagoa Encantada, mas ainda não apareceu ninguém lá da família, né, para poder fazer esse trabalho. A polícia acredita em morte violenta, mas exames necropsiais, né, na necrópsia irão revelar aí a efetiva causa do óbito. O homem morto é, de acordo com informações policiais, então, mais uma vez, Antônio Macedo, morador do distrito da Lagoa Encantada, aqui em Ilhéus. E a equipe do DPT, né, o corpo continua lá na geladeira, não apareceu nenhum familiar. Então a gente aproveita aqui a força desse programa, Amigos da Lagoa Encantada, que algum familiar do Antônio Macedo possa ir lá fazer, né, o DNA. Eu acho que só DNA aí nesse caso, né, seu repórter, a equipe, a necrópsia é que vão... Eles, os profissionais que vão determinar isso aí, a identidade desse corpo.
Mas mesmo assim, a equipe do delegado, doutor Helder Carvalhal, deve estar montando quebra-cabeças no sentido de identificar familiares da vítima, né? Que pode ter sido desovado na Lagoa Encantada, esse capítulo.
Pois é. Vamos trazer aqui informações agora, seu repórter. Antes disso, deixa eu dar um recado, lembrando, né? Domingo tem a caminhada do Outubro Rosa, Aline, as Guerreiras, Domingão, todo mundo botar aquela blusa rosa. Quem não comprou a camisa ainda, dá tempo, vai lá no Instagram, a Guerreira. E vai ter a caminhada também, Juntos pela Vida, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A concentração ali vai ser na quadra do Jardim Savoia, lá na Zona Norte, dia 28, amanhã, a partir das 8:00 da manhã, não é isso? Amanhã, a partir das 8:00, saindo ali da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Jardim Savoia. Todos de roupa branca, viu? Santos, capricha aí, viu, Santos? Um abraço pra você. Bom, Cine Cacau, vamos trazer informação aqui dos trabalhadores. Tem negociação, seu repórter, com a Barri Calibu. Ulisses e a diretoria aí do Cine Cacau já chegando junto aí nessa rodada, né? Então, os trabalhadores da Barri Calibu de Ilhéus e Barri Calibu de Itabuna, o Cine Cacau informa que próximo dia 30 e 31, mais uma rodada de negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024 com a empresa e a equipe aí do sindicato espera chegar no entendimento. Então, a união dos trabalhadores para conseguir êxito em mais essa batalha é de vital importância. Então, você que é trabalhador aí da Barri Calibu, Ilhéus e Itabuna, dias 30 e 31 tem rodada de negociações para o acordo coletivo dos trabalhadores, seu repórter. Cine Cacau tá de cara nova e a turma aí, né, chegando legal mesmo.
Nova diretoria, todos querendo trabalhar, o objetivo é único, é trabalho, trabalho e trabalho. Parabéns aí ao presidente e toda a nova diretoria do Cine Cacau, Scarpe.
Ribeiro Náutica, Ribeiro Náutica, aquele abraço. Você já esteve na Pedra de Ilhéus ou não?
Não.
Ainda não?
Não. Zé Neguinho.
Prometeu.
Presidente da colônia de pescadores Z34, Zé Neguinho, o Reinaldo Oliveira dos Santos, prometeu, não cumpriu. Mas o Ribeiro Náutica vai nos levar até a Pedra de Ilhéus, Capitão. Vamos deixar. Hoje
eu quero fazer esse passeio, conhecer.
Fazer um churrasco na Pedra de Ilhéus.
Olha, a semana passada eu estava em Morro de São Paulo. Aí a gente viaja, a gente fica olhando, poxa, por que que na nossa cidade não pode ser assim? Aí você fica vendo as coisas e adaptando, trazendo para a nossa realidade. O potencial turístico de Ilhéus é gigantesco. Turismo de negócio, turismo ecológico, turismo religioso, turismo de aventura, tem tudo. A gente tem tudo aqui, seu repórter, mas falta o turismo ser prioridade para os nossos governantes.
Visite a Pedra de Ilhéus.
Olha que passeio, a pessoa que passeio bacana, você pegar ali a lancha, né? Estabelece uma taxa, vamos fazer um passeio pela costa aqui, você vai, passa na Pedra de Ilhéus, vai lá no Rio do Engenho, dá uma chegadinha lá no litoral norte. Eu acho que é uma coisa, um atrativo, um passeio para a Lagoa Encantada saindo de Ilhéus. Eu sei que tem que ter a questão da segurança, né? Aí quem entende, quem é o profissional da área, que vai poder dizer, olha, Scarpita, é viável fazer esse projeto aqui. A gente precisa. A questão, nós temos rios aí, o Rio Santana, Rio Cachoeira, Rio Almada. Vamos subir o Rio Cachoeira passando ali, né? Fundo do aeroporto, subir.
Dá pra vir até o Banco da Vitória.
Pois é, olha aí que passeio gostoso. Aí você tem as iguarias da nossa região, você tem o Pitu, você tem o Camarão, você tem um Gaiamum lá em Juerana, subindo o Rio Almada, você tem um Caranguejo, tem tanta coisa boa, né? Mandar um abraço aí aos amigos das comunidades ribeirinhas aí.
E a nossa visita à Pedra de Ilhéus,
Ribeiro Náutica.
O convite também estendido a João Mac Náutica. O seu João é o nosso convidado também na lancha do nosso Ribeiro Náutica. João Mac Náutica.
Então o Zé Neguinho. Agora convida o Zé Neguinho também, rapaz.
Não, o Zé Neguinho não vai.
É o nocauteador, viu?
Mamãe.
Ê, danado. Vem com a notícia, seu repórter. Já já eu vou falar da vereadora Enilda Mendonça. Tá no nosso site também, cobrando explicações aí da Seduc. Seduc, informações sobre gastos com alimentação escolar. O que tem de reclamação que chega aqui no nosso WhatsApp? Escolas que a merenda, ó, não consegue chegar. E além, é claro, da fiscalização das obras escolares que estão acontecendo, seu repórter.
Olha a informação que chega, que é um vereador de Arataca. Esse vereador não teve o nome divulgado pela polícia. Ele passou maus momentos durante a madrugada de ontem em Buerarema. Segundo informações, o vereador estava acompanhado por duas mulheres e seguia para a cidade de Ubaitaba. Chegando no quebra-molas de Buerarema, ele foi interceptado por dois bandidos que, segundo ele, queria tomar o veículo. O vereador aumentou a velocidade do carro, que foi atingido, e ainda foi atingido por um por disparos de arma de fogo, mas ele conseguiu fugir. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, mas nada encontrou. Os assaltantes fugiram. O veículo, que era alugado pela Câmara de Vereadores de Arataca, levava as duas mulheres, segundo o vereador, para a cidade de Ubaitaba, onde iriam passar pelo médico, e as vítimas nada sofreram. Então tá aí, bandidos atiram em vereador de Arataca.
Que coisa.
Madrugada de ontem, quebra-molas de Buerarema.
Vamos lá!
Aqui o povo fala.
Eita, 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 viu? Trocas de tiros rolando em Itabuna, e o pessoal assustado, viu? Manoel Messias, daqui a pouquinho mais um giro regional. Jane da Barra, bom dia, meninos de ouro, Deus abençoe, bom final de semana, um abração aqui, viu? Jane, Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abraço pra você, Antônio Melo, e sempre mandando mensagens positivas. Gilma Rocha, um abração. Sônia, Mário, Sandra, Silvio Buia, Otacília, do Centro de Assistência Renal, ligado com a gente. A Elson Parrudo, é o Parrudo aí do Mar de Ilhéus, também ligado com a gente. Manda um abraço pra Galega, rapaz, a Galeguinha lá do Cururupi, é paulista, mas apaixonada por Ilhéus, viu, seu repórter? Olha, bom dia, dupla, aqui é Alex, sou do Joia. Olha, a estrada que tá feia aqui, cobra aí o Marão, rapaz, pra resolver o problema. Cada buraco na areia, falta de cascalho, viu? Atenção, atenção, secretário Nino, dá uma olhadinha aí nessa... esse acesso aí à Lagoa Encantada pelo Joia do Atlântico. Inclusive, Joia do Atlântico, eu soube que tá tendo invasões ali. O pessoal tá construindo na estrada, viu, seu repórter? Construindo na estrada aqui da acesso. Joab do Mariado, um abraço pra você. Beth tá lá no Sol e Mar ligada com a gente. Beth, um abraço, obrigado pelo carinho. Olha ele aí, rapaz. Dedéu Soares, um abraço pra você, Dedéu Soares, tá dando um bom dia. Bom final de semana, que Deus abençoe todos nós. E o Nara do Iguape, um beijo, Nara, joia rara. É, rapaz. Ribeiro Náutica, Márcio Ribeiro, bom dia, bom dia, bom dia. Mas fala no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. O homem que vai levar Marinho Santos Escarpita para conhecer a Pedra de Ilhéus.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Márcio Ribeiro falando em resposta aí ao sonho de Marinho Santos e as dívidas contidas aí com os navegadores. Vai sair um mega evento para a Pedra de Ilhéus, a fim de a gente incrementar esse passeio.
Legal.
E aí a dívida, eu sei que eu tenho uma dívida agora, que eu comprei a dívida de Zé Neguinho. Mas na primeira oportunidade, tempo bom, mares tranquilos, vamos navegar até a Pedra de Ilhéus. O João é proprietário, ele não precisa nem ser convidado, que ele já está dentro da lancha. Entendeu? E não vai só a minha não, vão ser várias lanchas que a gente vai fazer esse evento lá. E vai ser regado a um churrasco, ok?
Pronto.
Um forte abraço.
Martelo
um bom
batido.
Final de semana para todos.
Valeu, Ribeiro Náutica.
Nossos agradecimentos a Ribeiro Náutica.
É, tá vendo? Agora já tá aí. Zé Neguinho, nós vamos ver se você vai ser convidado ou não. Marinho Santos, olha, sobre a questão da venda do parque de exposições e outros terrenos públicos, a turma já começou a mobilizar. Tem a turma ligada à cavalgada, a turma que gosta de cavalos, a turma que tem dado, né, oportunidades ali no nosso parque. A turma está preocupada com essa decisão. Parece que na próxima semana vai ter um protesto e a turma chama a atenção dos vereadores para essa decisão da Câmara.
Não somente dos vereadores. Cadê o Sindicato Rural de Ilhéus? Sindicato Rural de Ilhéus com a palavra, tem que se manifestar também.
É, eu, inclusive, o João Bittencourt, da J Baleza, ele, quando secretário, ele participou do governo municipal, ele foi um dos fundadores e ele contava um pouco da história ali do nosso parque de exposições, seu repórter. Isso no São João, mês de junho, né? A gente foi almoçar lá com o João Bittencourt, e aí o João contava um pouquinho dessa história do parque de exposições. E a gente fica triste porque a gente vê uma cidade acomodada, uma cidade onde as pessoas parecem aceitarem tudo empurrado goela abaixo. é uma situação que exige um olhar especial. Com certeza constrange a Câmara e os vereadores da base precisam dar uma resposta. E você, amigo ouvinte, precisa cobrar esse posicionamento do seu vereador. Porque não é só o parque, de exposições, não. O projeto prevê a venda de todos os terrenos da prefeitura na cidade. Então tem uma máfia aí que a gente já vem falando há muito tempo, denunciando. Nós não temos medo nenhum, esse programa aqui não tem medo. Nós não temos rabo preso com nada.
Será que aquele terreno também ali dos séculos, que já está sendo erguido ali um prédio, sei lá, o que é que vai ser construído ali, ao lado do posto, que o posto também, não sei a documentação.
O posto já levou um pedacinho.
Ninguém nunca mostrou a documentação. Está fazendo agora um...
É um deck.
Patamar,
um deck.
Esticando para a praia, né?
Vai esticando. A mesma coisa diz que o Mineiro está preparando. O Mineiro começou com uma areazinha pequenininha na Avenida Soares Lopes e, ó, expandindo. Agora, eu espero que ano que vem a gente possa ter uma Câmara atuante, ser eleito vereadores comprometidos, vereadores para poder consertar isso aí, seu repórter. Isso tem que ser consertado, tá certo? O que estão fazendo com a cidade de Ilhéus é inaceitável. Direcionamento, áreas importantes, são praças. Aqui ninguém é contra as PPPs, não. A parceria público-privada existe. Existe. Nós vamos para Itabuna. Itabuna está vivendo um problema sério. E os vereadores só acordaram depois que a população começou a protestar. Mas o prefeito empurrou goela abaixo e os vereadores disseram sim. Estão voltando atrás a questão de tributos lá em Itabuna. Ah, porque vamos ter que aumentar. Empurrou goela abaixo. Manuel Messias, chegue chegando. É mais um giro regional no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
É mais um giro regional, a região inteira é destaque na programação da sua rádio Gabriela FM. Manuel Messias, bom dia, aquele abraço para você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Naro Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção é do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Sem repasses da Prefeitura, Santa Casa ameaça greve a partir de segunda. Os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna aprovaram em Assembleia a decisão de entrar em greve a partir das 6 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 30 deste mês de outubro. A paralisação, sendo confirmada, terá um impacto gigantesco, já que 3 hospitais administrados pela instituição serão afetados, o que levanta preocupações sobre o acesso ao serviço de saúde, não só aqui de Itabuna, como também em toda a região do Cacau. O Calixto Midley, Manuel Novaes e o São Lucas são os hospitais que dependem dos serviços prestados pela Santa Casa. Por sua vez, a Prefeitura de Itabuna informa que já repassou a quantia de R$2.100.000 à Santa Casa, na tentativa de começar a regularizar a dívida em aberto com a unidade de saúde, e disse que o objetivo é conseguir repassar os R$8.600.000 restantes ainda nos próximos dias. De acordo com a Prefeitura, existe uma dificuldade em efetuar os pagamentos referentes aos serviços médicos e hospitalares prestados pela Santa Casa por causa da queda do Fundo de Participação dos Municípios, além de bloqueios nas contas bancárias. Por isso, o não pagamento dos valores devido à Santa Casa gerou uma situação preocupante, uma vez que, com os salários de setembro atrasados, os profissionais que atuam nos 3 hospitais administrados pelo órgão decidiram realizar uma paralisação a partir da próxima segunda-feira, mas a Prefeitura está tentando resolver. Meus amigos, no setor policial, presidiário é flagrado com 400 gramas de maconha dentro de colchão. Um detento do conjunto penal aqui de Itabuna, localizado no bairro Nova Ferradas, foi apresentado no plantão central da Polícia Civil, no complexo policial de nossa cidade, que fica localizado no bairro de Jardim Primavera. A formalização da ocorrência aconteceu porque agentes penitenciários encontraram cerca de 400 gramas de maconha escondidos no colchão do presidiário. Uma viatura de escolta policial do presídio fez a condução do elemento até a delegacia e, após o registro da ocorrência, ele foi levado de volta para o conjunto penal aqui de nossa cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções de espuma, piso, moeda, covim, lonas, nap, tudo para capoteiro e estofador. Aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Leste, direção do amigo Gauchão, e que completa no dia 7 de dezembro mais um ano de sucesso. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos. E 7h47, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão a Peto 68, mandado de prisão comandada pelo sargento PM Jairo, durante ronda no bairro da Conquista. Avistou elementos conhecidos por prática condutas delituosas, constando inclusive mandado de prisão em aberto contra um dos elementos. Esse elemento está respondendo a bronca, vara de execuções penais e medidas alternativas de Itabuna. Então aí, Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça é do Estado da Bahia, e a Peto 68 chegou chegando.
É, tem notícia de agora, seu repórter?
A notícia de momento, a polícia neste exato momento no bairro São Miguel, realizando um brilhante trabalho, abordando, inclusive madrugada de hoje, teve uma casa de praia lá no São Miguel, que amanheceu com som em alto volume. A polícia chegou chegando no bairro São Miguel neste exato momento, Scarpita.
Seu repórter, olha, denúncia chegando aqui no nosso programa e a gente vai buscar uma resposta. Moradores Cururupi, seu repórter, estão denunciando uma área, né, um terreno que, segundo informações, pertence ao município, foi doado para uma associação. A associação não fez. Lembra daquele lá da frente, da época do Jaziel Martins, né, do João Lírio, do Antônio Olimpo, né, que hoje virou um condomínio de luxo, de luxo. Médicos? Pois é, esse terreno fica ao lado do Vogue. Atenção, moradores do Cururupi, é preciso agora a união dos moradores, é preciso agora mostrar força, a união, unidos somos mais fortes. A informação que a gente tem é que aquele terreno ali, no Cururupi, da Zona Sul, ao lado do Vogue Sul, pertence à prefeitura.
Lado da praia.
Lado da praia, seu repórter. Né? Tem uma parte que pertence ao Araújo, né? A família Araújo, nossa amiga Gessênia, um abraço. E tem uma outra parte, né, que pertence à prefeitura.
A informação que chega é que é o alto escalão da prefeitura envolvendo secretários,
vereadores.
E também vereadores de Ilhéus invadindo essa área privilegiada, área de praia.
Moradores estão denunciando, o espaço fica aberto aqui. Atenção, pessoal da prefeitura. Atenção, moradores do Cururupi.
Estou terminando de completar. Sim. Os nomes. Já chequei alguns nomes de vereadores que estão sendo contemplados e alguns nomes de secretários para a próxima semana a gente falar aqui, nome por nome.
Se aquele terreno pertence à prefeitura, por que não bota também na lista para ser vendido? Vende para... bota o dinheiro aí. Não,
eles preferiram invadir, né? Invadir, já tentaram, inclusive, uso campeão.
Tentativa. O pessoal tá sofrendo ali, com acesso à praia tá terrível. Clinton Alves está chegando, seu repórter. Logo depois a gente dá a última passada e tem essa matéria aí da vereadora Enilda Mendonça cobrando informações da SEDUC. Secretária Loura, a secretária tem que responder, seu repórter. Clinton Alves, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira a todos. E você, amigo ouvinte, chegou esse final de semana com dor na coluna, com dor nas juntas, os ombros estão doendo, os joelhos também, tornozelo, você está aí com cãibras, tem sofrido com má circulação, chega aqui perto do rádio, porque a dica de hoje vai te ajudar. Fique atento.
Terapia alternaturalista Clinton Alves, com uma pomada especialista, ela pode agir na saúde de nossos ouvintes, Clinton.
São muitas as histórias, milhares, na verdade, de pessoas que tiveram a saúde beneficiada através da pomada especialista. Temos mandado a pomada especialista para diversos estados do Brasil, porque as pessoas ouvem no rádio, têm parentes que moram em nossa região e pedem a pomada especialista através do site pomadaespecialista.com.br. Entram em contato com o nosso WhatsApp, que está aí na embalagem, e todo esse sucesso devido aos benefícios promovidos pela pomada especialista. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque a pomada especialista, ela é rica em extratos e óleos terapêuticos. Quando você aplica a pomada especialista, você está aplicando uma grande concentração de óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, de copaíba. Esses óleos vão ajudar a desinflamar, vão ajudar a combater também as dores, a tensão muscular, vão ativar a circulação, vão ajudar também a dissolver hematomas. Quando você usa a pomada especialista, você pode ter certeza que está aplicando também alta concentração de extratos de arnica, de erva baleeira, mentraço e mentol. Essas substâncias também vão ajudar a eliminar as inflamações. As dores desaparecem em poucos momentos. E para corroborar com o que eu estou dizendo, para autenticar o que eu estou falando sobre o poder da pomada especialista, vou deixar que o Chicão Atlas conte o seu depoimento.
Meu nome é Chicão Atlas. Eu trabalho na Praia Vendendo Cocadas e não podia caminhar muito. Inchou o joelho, eu usei a pomada especialista, nunca vi uma pomada igual. Eu passei a pomada duas vezes e sumiu, graças a Deus.
Obrigado, Chicão, por partilhar a sua história. Amigo ouvinte, você também pode ter a sua saúde beneficiada com o uso diário da pomada especialista. Surpreenda-se, vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça a sua.
Valeu, Clinton. Um abraço para você. Semana que vem a gente se encontra, né? Na terça-feira, trazendo mais dicas da pomada especialista aqui no Tropa.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Deise França está lá em Sambaituba, dando sextou pra gente. Valeu, obrigado. Thaís, do Alto Nossa Senhora da Vitória, Escarpito e Marinho Santos. Eu gostaria de saber se o povo que mora na cidade não pode pegar o ônibus da roça, porque quarta-feira estava no terminal. E aí chegou o ônibus do Búzios. E aí eu vi nele, pedi o ponto no Nossa Senhora da Vitória e tinha um passageiro dizendo que não era para o motorista parar, não. E aí o motorista ouviu ele e arrastou o ônibus. Eu estava com a criança recém-nascida no colo. Que coisa, viu? Aí o bom senso do motorista, né, seu repórter? Vem dos Búzios. E aí a pessoa pega o ponto, aí pede o ponto do motorista, não pode parar aqui. Que situação é essa, viu? Atenção, nossos amigos aí, queria saber qual é a empresa, se foi a Via Metro ou a São Miguel. Se for a São Miguel, Joca. Se for a Via Metro aí, o Bahia. Atenção, Cristiano. Dá esse recado aí,
o
né?
O importante é que anote o número de ordem do veículo.
Sim, importante, muito importante. É, Nayara, bom dia meninos, aqui é Nayara do Banco da Vitória, manda alusão pro meu filho Lorenzo, ontem ele completou 1 ano e 8 meses, bom dia, valeu, tá aqui agradecendo o nosso programa. Joilson, um abraço pra você, Joilson. Novo Ilhéus, fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho, de Robertinho Escapito, tô ligado no programa de vocês.
Que bom.
Todos meus amigos, sou Joilson do bairro do Novo Ilhéus.
Novineus ligado com a gente. Dedê no Salobrinho. Dedê, bom dia, Dedê. Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Um ótimo final de semana. Estamos aqui acompanhando esse programa maravilhoso. Bom dia, dupla. Gugu de Aritaguá. Um abraço, Gugu. Salão Corte Legal. O Chico e Wagner também ligado com a gente. Kleber do São Domingos. Bom dia, Scarpino e Marinho Santos. Olha, queria desejar um bom final de semana para todos nós e que eu admiro muito o trabalho de vocês, viu? Passou por você ontem lá no São Miguel, seu repórter. Bom dia, voz da cidade, vocês dois, viu? Responsáveis pela informação de Leos de verdade, sem puxa-saquismo, olha só, rapaz, obrigado, viu? Ela tá pedindo para te mandar um alô para a galera do aplicativo AIMA, né? Que é a associação, e pedia pra gente uma força aí, para que os governantes pintem as faixas de pedestre. E Holanda, um beijo para você. Holanda é incansável, seu repórter. E Holanda, motorista de aplicativo. Ramsés, quer dizer que em breve você vai estar com a gente aqui, não é isso?
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. É só marcar a data para a entrevista que aí eu chego aí.
Chega chegando.
Bom dia, muito obrigado.
Um abração para você, viu?
Scarpita, quero aproveitar o final do programa para parabenizar a comunidade de São Roque, em nome do senhor Plínio e do Manuel. Manuel e o senhor Plínio, os poucos, né, moradores que ajudam e estão ajudando neste exato momento a colocar ali um cascalho concreto, concretando a via de acesso a Gabriela FM, a comunidade de São Roque, senhor Plínio. E o meu amigo Manuel, parabéns para vocês, viu?
Pois é, olha, a vereadora e líder da minoria na Câmara de Vereadores de Ilhéus, Enilda Mendonça, apresentou 4 solicitações voltadas à educação municipal esta semana na Câmara. Enilda solicitou o envio de planilha de gastos com alimentação escolar de todas as instituições de ensino que compõem a rede pública municipal desde janeiro de 2023, no início do ano. Tem escola que ainda está sem merenda, seu repórter. A turma reclama, viu? A alimentação escolar, o cardápio da merenda oferecida. Em outro pedido também, a parlamentar citou a existência do Programa Nacional de Alimentação, né? E a gente precisa esclarecer isso. E a vereadora reivindica informações sobre obras da rede municipal de ensino. Escolas que estão sendo aí reformadas, seu repórter. Serviço de obras contratadas aí conjuntamente aos respectivos boletins de medição da obra. E eu fiz a pergunta, né, e ainda não obtive resposta sobre quem é o chefe do setor de transporte escolar da SEDUC. Giro para fechar. Paulo José chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando ele. O nosso correspondente Paulo José, direto da nossa querida Camaquian, que fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Paulo, bom dia, Paulo.
Preste bastante atenção no momento em que for pagar suas compras e não perca o cartão de vista. Atitudes assim podem evitar que você caia em um golpe. Evite entregar o seu cartão ao vendedor. Insira você mesmo na maquininha. Se o valor não aparecer na maquininha, cancele a compra. Pode ser um golpe. Bom dia a todos que acompanham este programa, líder em audiência. Bom dia, bancada. Bom dia a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta sexta-feira, hoje dia 27 de outubro. A notícia aqui, nua e crua, sem retoques e sem maquiagem. Um jovem morreu na unidade de pronto atendimento do Baianão, em Porto Seguro, na última quarta-feira, pouco tempo após ter sido deixado no local por um grupo de pessoas. Com várias marcas de espancamento e sinais de tortura pelo corpo, Vitor Barbosa de Souza, de 22 anos, recebeu cuidados médicos na unidade, porém não conseguiu sobreviver. Segundo a família, Vitor era usuário de drogas e, desde que deixou sua casa, passou a viver nas ruas, ganhando a vida como lavador de carros. Duas suspeitas pairam sobre o homicídio. O jovem pode ter sido assassinado devido a uma dívida com traficantes de drogas ou pode ter sido ordenado por uma facção criminosa. O motivo é desconhecido. Na UPA, ninguém soube fornecer informações sobre as pessoas que deixaram a vítima na unidade de saúde ou se elas estavam em um veículo. Vitor não tinha histórico de envolvimento com a polícia.
A Prefeitura de Arataca anunciou o pagamento de precatórios do Fundef e o valor de rateio, totalizando a expressiva quantia de R$ 4.591.000, que serão divididos com auxílio aos professores, bem como eventuais herdeiros de professores que contribuem com a educação na cidade de Arataca. O prefeito Ferlu disse, aspas, "Estamos cumprindo com nosso compromisso de gestão de promover a justiça e efetivação dos direitos dos servidores da educação. Este pagamento é mais do que uma obrigação legal. É um ato de reconhecimento da importância da educação em nossa comunidade e um incentivo aos professores a continuarem seu trabalho exemplar."
Valeu que valeu, Paulo José. Segunda-feira se volta, final de mais um Tropa de Elite. Domingo tem Caminhada das Guerreiras, a partir das 16h na Avenida Soares Lopes. Bom final de semana pra você.
Bom final de semana, acabou o milho, acabou a pipoca. Segunda-feira estaremos de volta para mais edição do Tropa de Elite.
E aí, Renatinho Beliboy, na Supermanhã da Gabi, a gente volta a segunda, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Já Autopeças, Cabana, Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Deus. Valeu, Bahia, alegria sempre, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.